Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 4 de abril de 2024, e hoje temos um eclipse atravessando ali a América do Norte, né? O eclipse, a sombra da Lua vai passar ali do México, vai cruzar os Estados Unidos, o Texas, o Arkansas e tal, e vai até a outra ponta, né? É um eclipse total, isso não acontece sempre, acontece aí acho que uns 3 por década mais ou menos. E isso me faz lembrar, vou dar um link aqui, ou alguns links, para algumas reportagens dizendo qual é a importância, por que que isso acontece. Vale lembrar que a Lua cobre o Sol. Aliás, isso é uma coisa que eu demorei algumas décadas para descobrir, e eu nunca entendi por que que a Lua cobriu o Sol tão direitinho, né? Por que que afinal a Lua é tão pequenininha, o Sol é tão grande, como é que ela cobriu o Sol tão direitinho? Mas na verdade é uma coincidência. A Lua já esteve mais próxima da Terra, ela está se afastando devagarinho, mais ou menos na mesma velocidade com que as suas unhas crescem, né? E o que acontece é que mais alguns milhões de anos aí, a Lua vai estar tão longe que na hora que ela passar na frente do Sol, não vai ser um eclipse total, vai ser provavelmente um eclipse anelar, você vai ver um anel ali em volta da Lua. É só uma coincidência. E também prever eclipses não é legal, agora a gente consegue prever a trajetória, consegue prever tudo, mas o que também não é muito fácil, porque a órbita da Lua tem lá suas irregularidades. Eu não sabia, mas o plano da órbita da Lua, né, ele é um pouco inclinado com relação à órbita da Terra e ela balança um pouco, então uma coisa é um pouquinho incerta, mas a gente consegue hoje rastrear bastante bem. Isso me fez lembrar, eu adorava Tintim. Tintim era uma história em quadrinhos de um belga, né? É belga, não era? Mas eu adorava quando era criança, gostava mais do que de Asterix, inclusive, e não tinha percebido na época, não tinha condições de saber o quanto aquela história em quadrinhos era profundamente racista. Ele era loirinho, clarinho, e saía pelo mundo, e o resto do mundo, né, era um bando de gente meio patética, meio inferior. E uma das histórias que eu lembro que me impressionou, porque o desenho era bárbaro, né, era quando ele vai para uma... Não sei se era para o Peru, ou se era para o México, era algum lugar nas Américas, né, em que ele encontrava uma civilização pré-colombiana escondida. Né, os caras, sei lá, vamos supor que fossem incas, mas eu não lembro se eram incas, eu acho que eram incas. Né, mas eu sei que ele acaba descobrindo que os incas não tinham desaparecido, que eles estavam escondidos em umas cavernas, na floresta, etc. e tal. Né, mas aí eles se veem em maus lençóis, acho que eles vão passar por algum tipo de sacrifício humano. Bom, vamos lá. Mas aí o que acontece é que Tintim, porque afinal é um branco europeu, né, é bastante iluminado, ele se lembra que vai haver um eclipse total do Sol e ele faz as contas, obviamente ele também é um astrônomo, né, e ele chega à profunda conclusão que vai acontecer numa hora XYZ. E aí o que acontece, ele dá um blefe, ele chega lá para os incas ou maias, ou seja, o que for, né, e ele fala, olha, é o seguinte, se você não soltar os meus amigos, eu vou apagar a luz do sol. Né? E aí o que acontece nesse exato momento, a lua cobre o sol, fica tudo escuro, né, os incas ou maias, ou seja, logo for, ficam apavorados e soltam todo mundo, o triunfo da ciência do homem branco, a única questão que... Na verdade, eu acabo de confirmar isso com o Gemini e eu posso passar para vocês o link, como sempre, o link está aqui na descrição do episódio e também no nosso canal no WhatsApp, canal no Telegram, no radinhodepilha.com, que é sempre legal visitar, vai pelo menos, passa lá, eu vou dar o link. Os maias conheciam muito bem o ciclo dos eclipses, eles eram excelentes astrônomos, excelentes, para eles o eclipse tinha um significado profundo, era sinal de alguma coisa muito ruim acontecendo ou prestes a acontecer, né? Algum tipo de desequilíbrio cósmico. Então, lamento essa história de que os caras iam ficar assustadinhos porque eles nunca tinham visto uma coisa daquelas, né? E eles iam cair nesse engodo. Lamento informar, mas isso é racista que dói. Né? Racista que dói e tem uma coisa que eu li agora de manhã que é especialmente incômoda. Essa eleição do Trump, que me parece um pesadelo sem fim, né? Já não basta o cara ter sido presidente, né? Ter feito o que... Quer dizer, ter ali, imagina, ter incentivado aquela invasão do Capitólio, que é uma coisa inimaginável, né? Nenhum filme de ficção me imaginou isso. Né? O cara está se candidatando com o apoio dos evangélicos americanos, que acham que ele é um enviado de Deus para acabar com o declínio dos Estados Unidos. E por declínio, entenda-se a contaminação do sangue pelos estrangeiros. Né? Os estrangeiros que o Trump, é isso que realmente me entristeceu, o Trump mais uma vez em um comício chamou estrangeiros de animais. Animais, não são humanos. Né? Então os estrangeiros, então prepare-se a próxima vez que você viajar para os Estados Unidos, se alguém esmurrar você na rua, chutar, etc e tal, gritando animal, 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 é porque os evangélicos, veja bem, os evangélicos, nós passamos aqui a semana toda falando de Lutero, né? Os evangélicos acham que esse completo canalha, esse completo patife, esse completo impostor, né? Da mesma linhagem, acho que ele, eu não sei se Bolsonaro é pior, porque Bolsonaro é mais tosco, né? Mas da mesma turma, né, desses autocratas, como é que alguém pode imaginar que um Deus, em princípio bondoso, onisciente, né, que prega o amor e o perdão, mandou um gangster, né, salvar o que, em princípio, é bastante surreal? E espero que, sei lá, isso pelo menos ajude a fazer um pouco mais de sentido, porque que eu insisto em alguns, sei lá, alguns episódios históricos que poderiam ser, sei lá, cultura inútil, né, que poderiam ser alguma coisa completamente desnecessária, mas nessas horas a gente vê que o passado não passa, não é que algumas ideias persistem, algumas ideias malucas, racistas. Eu estou lembrando aqui que Lutero escreveu panfletos contra os judeus, né, que a própria reforma luterana tinha fortes componentes xenófobos e nacionalistas, não é? Então veja que o passado não passa, a história se repete, e eu vou, vocês devem ter acompanhado talvez, um escândalo, a seleção de futebol alemã resolveu usar uma camisa com o número 44, e esse número 44, um número 44, a coisa mais, que tem, mas acontece que a maneira como os números foram traçados faz com que eles fiquem estranhamente idênticos ao logo da SS. SS, a polícia nazista, imagina, eram monstros entre monstros. E como é que nessa altura do campeonato, né, três gerações, duas gerações depois da guerra, os caras ainda continuem insistindo numa simbologia completamente nefasta? Então, meus caros, se às vezes eu me debruço sobre o passado, se eu vou escarafunchar algumas histórias antigas, é simplesmente para mostrar, não aquela frase, eu detesto aquela frase do Marx que a história se repete como farsa. Não, 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 a primeira vez, nenhuma vez é farsa, toda vez ela é profundamente real, profundamente inédita, mas também ao mesmo tempo tem uma continuidade. Então não é questão de repetir como farsa, é que simplesmente alguns fatores jamais desaparecem, né? Eles têm uma duração, uma persistência bastante longa. Então o antissemitismo não nasce com Hitler e não acaba com a Segunda Guerra, né? Alguns mitos nacionalistas não nascem com Goebbels, não nascem com Himmler, mas eles também não acabam com a Segunda Guerra. Essas coisas continuam, às vezes, um pouco escondidas até a hora em que, de repente, vem algum candidato à presidência e fala: olha, gente, agora pode ser racista de novo, tá bom? Agora você pode, de novo, achar que o seu sangue puro está sendo contaminado e esses imigrantes, esses animais imundos vão estuprar e conspurcar as suas filhas e mulheres tão loiras e tão lindas. O passado simplesmente não passa, simplesmente porque a humanidade muda muito pouco, se é que muda. Isso talvez explique, espero que, sei lá, dê alguma perspectiva aqui para alguns desabafos meus ao longo da semana. Foi uma semana em que o meu desânimo, acho que acabou ficando talvez transparente demais, eu não deveria ter me exposto tanto, né? Não é que eu estou tendo necessariamente uma crise depressiva, mas é que realmente está caindo a ficha. E aí a questão não é me considerar superior, ou então achar que a humanidade é o fim do mundo, ou que nós, todos nós aqui somos bacanas, inteligentes e moralmente superiores e muito mais racionais que o resto. Não, não é nada disso. Na verdade, o que às vezes me entristece é que simplesmente eu me equivoquei durante muito tempo, né? Eu me equivoquei, acreditei em coisas que realmente não necessariamente interessam. Então eu tive a todo mundo, né? O que eu quero dizer com isso? Eu vou compartilhar com vocês uma conversa que eu tive com o ChatGPT-4, né, sobre até que ponto já que está claro e cristalino hoje que nós somos criaturas sociais, né, nós somos animais sociais, algo que o próprio Aristóteles já sabia lá atrás, mas ok, né, a gente acabou esquecendo isso, né, já que nós somos criaturas sociais e bastante irracionais, e vale lembrar aqui a morte do Daniel Kahneman, que é um dos fundadores da economia comportamental, né, também da psicologia evolutiva, né, reconhecendo que muitos dos traços da nossa maneira de ver, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de sentir, elas vêm da evolução e elas não são necessariamente racionais, a emoção prevalece, né, a gente tem uma série de vieses, não tem como não ter vieses, né? Então, agora que a gente sabe tudo isso, eu perguntei para o ChatGPT, olha, o iluminismo errou, né? Até que ponto o iluminismo errou? E ele me fez ali uma série de colocações muito lúcidas sobre o quanto que o iluminismo talvez tenha se equivocado a imaginar que somos indivíduos racionais que, com base em informações justas e corretas, né, vai escolher aquilo que melhor o beneficia. Não. Não, efetivamente não, eu talvez tenha me deixado levar por esse equívoco, por essa falácia involuntária, né, e tenha achado que, sei lá, que os valores universais são universalmente aceitos, o que não são. Né? E aí, na verdade, acho que quando eu fico triste, quando eu fico frustrado, não é porque eu tenho poucos seguidores, não, é porque eu realmente demorei para entender onde que eu estava pisando, né? Não é o fato de, por acaso, e absolutamente por acaso, né, eu ter um temperamento diferente, um comportamento diferente, talentos diferentes, não é, eu não posso achar que, de repente, o resto do mundo está errado e só você está certo, não, né, eu faço parte da neurodiversidade geral que acontece por aí, né, tem inúmeras perspectivas possíveis, nenhuma delas necessariamente melhor ou pior, mas a questão que o meu equívoco, e aí isso que acho que me entristece, foi ter insistido por muito tempo em algo que efetivamente não interessa a ninguém e jamais vai interessar. Né? Porque quando você pensa em valores universais, a primeira questão é universal, quais valores? Os seus, né? Curiosamente, né, quem decidiu quais são os direitos humanos? Né? Quem decidiu quais são os valores universais? Quem decidiu qual é o modo certo de viver? Quem decidiu qual é a melhor filosofia? Quem decidiu... desculpa, eu não votei em você, você não me chamou para conversar, eu não fui consultado. Né? Então, quando a gente vê inúmeras culturas, não só ao longo do tempo, mas também ao longo, né, em volta do planeta todo, diversas maneiras de viver, de encarar o mundo, de valorizar, etc. e tal, a questão é por que que alguns valores vão ser mais... Eu sei que... O que a gente está percebendo é que a hora que a gente empodera todo mundo, né, que a gente coloca na mão de cada um ChatGPT, o Google, etc. e tal, não é que todos vão abraçar a luz verdadeira da filosofia universal, né, aquela coisa platônica, que vamos sair todos da caverna e vamos todos para a luz da filosofia platônica. Não, o que as pessoas estão fazendo é justamente o oposto. Elas estão usando esse empoderamento justamente para rechaçar qualquer coisa universal, para rechaçar o jornalismo, para rechaçar a ciência, né? Porque o que acontece, elas estão tentando preservar a sua própria perspectiva, a sua própria maneira de ser. E falando em valores, né? Já que a gente falou aqui da civilização pré-colombiana, a gente passou um bom tempo, alguns meses, falando sobre Cortés, quando Cortés chega no México, o encontro dele com os astecas, né? E uma das coisas ali que era notória nesse choque, literalmente um choque frontal de civilizações, mais ou menos com a Porsche daquele bêbado, né, assassino, não é? Que acabou, bom, essa é uma longa história, mas deixa para lá. Mas quando tem esse choque de civilizações, uma coisa que fica bastante clara é que ouro, um metal bastante raro, né, porque o ouro, a gente já vai conversar aqui, o ouro para ser produzido, né, para o ouro ser feito, ele depende de circunstâncias muito difíceis, muito raras no universo, né, o ouro tinha, digamos ali, uma diferença de avaliações, de diferença de perspectivas. para os povos pré-colombianos, ok, ouro era bonito, ouro era legal, você faz ornamentos, né, mas depois você joga no lago Titicaca, tanto faz, não era moeda corrente, não era nada excepcional. Agora, quando os espanhóis veem aquela abundância de ouro, os caras piram, né, porque ouro vale mais do que tudo, né, e lá se foi uma civilização inteira por conta disso. Eu vou compartilhar também uma notícia bastante triste, muito mais atual, que em 9 comunidades Yanomamis, 97% dos indivíduos estão contaminados por mercúrio. Mercúrio, por quê? Porque garimpeiros, né, bolsonaros, bolsonaristas, né, estão simplesmente intoxicando não só o meio ambiente, mas todas as pessoas que viviam ali felizes e contentes, estão intoxicadas por mercúrio, que é uma coisa sórdida. O mercúrio afeta o sistema nervoso, afeta o desenvolvimento, gera doenças incuráveis. Isso está sendo feito com um povo que não faz mal a ninguém, com um povo que estava ali tranquilo, que tinha descoberto uma maneira perfeitamente sustentável de lidar com a natureza e viviam felizes e contentes, e agora estão intoxicados até a tampa por um metal sórdido, horroroso, simplesmente porque alguém achou que o ouro vale mais do que a saúde pública de todo mundo, né? Então vejam que é história bastante perturbadora, de novo, uma questão de choques de valores, né? E aí, falando, já que eu falei em ouro aqui, tem um canal, eu vou recomendar esse canal, ele é divertidinho, é um canal de ciências que chama o Asilo da Ciência, porque o apresentador, o influencer, se julga maluquinho, né? Mas ele é um físico e ele estava falando sobre física, ele e a mulher dele ali fazem um casal divertido, e eles estavam explicando que, na verdade, sim, nós somos feitos de estrelas, mas mais ou menos, né? Mais ou menos. Eu falei que o ouro é um metal que é bastante raro, porque ele depende de circunstâncias bastante, digamos, cataclísmicas. Então vamos lá, né? Vamos supor que você tenha tomado hoje água de manhã, espero que sim, né? A água tem hidrogênio, certo? Certo. O hidrogênio que você consumiu e que está no seu corpo, você tem água no seu corpo, as moléculas todas, né, as moléculas orgânicas têm hidrogênio, esse hidrogênio tem 13,8 bilhões de anos. Né? Praticamente todo o hidrogênio do universo, inclusive o seu corpinho, né, ele tem 13,8 bilhões de anos porque ele nasceu no Big Bang. Pronto, ele nasceu quando o universo nasceu. Então, esses elementos mais simples, como o hidrogênio, como o hélio, eles foram criados no começo e estão aí circulando até hoje, né? Mesmo com a sua cutis extraordinária, o seu cabelo super bem tratado, tudo isso é composto de um material bastante antigo que está circulando por aí faz tempo. Aliás, é uma coisa interessante porque quando o universo surge, né, você tem ali um momento bastante intenso de calor e pressão, etc. e tal, e você ali nascem por fusão, como fusão nuclear, surgem os primeiros elementos, surge o hidrogênio e surge o hélio. Então o universo surge mais ou menos com 75% de hidrogênio e 25% de hélio. Tem um pouquinho de lítio, mas deixa para lá, né? Então é 75-25, ok? 3 quartos, 1 quarto. Se você corre o reloginho, né, para hoje, 13,8 bilhões de anos depois, mudou um pouco. Você tem 70% de hidrogênio, ou seja, uma parte do hidrogênio meio que sumiu. Você tem, era 25, foi para 28 de hélio, e aí 2% né, da matéria no universo é o resto, são todos os outros elementos químicos, inclusive o ferro no seu sangue, o ouro, né, dos espanhóis, isso compõe 2% do universo. Agora, a questão é o que aconteceu nesses 13,8 bilhões de anos? Tudo começa com estrelas. Na hora que surgem as primeiras estrelas, por força da gravidade, né, a gravidade vai juntando ali aquele gás todo, ele vai se condensando, a pressão aumenta, a temperatura aumenta, bum, você tem fusão nuclear, surgem as estrelas, e as estrelas, à medida que elas vão gerando essas condições, imagina, infernais, né, de pressão, temperatura, calor, pois bem, ela consegue fundir átomos, então os átomos de hidrogênio começam a se fundir, formar hélio, e aí uma hora sei lá, a estrela começa a ficar sem hidrogênio, ela começa a fundir o hélio, aí depois ela começa a ficar sem hélio, ela começa a fundir e vai virar outra coisa, ela vai queimando, queimando não é a palavra certa, né, porque queimando parece combustão, mas ela vai fundindo o que ela tem, fundindo o que ela tem, né, até e vai gerando elementos que não existiam antes. Então vai gerar carbono, vai gerar silício, vai gerar oxigênio, vai gerar níquel, né, ela vai cada vez mais juntando ali as pecinhas para continuar de pé. É, vale lembrar que, na verdade, uma estrela é mais ou menos como um pneu. Um pneu por quê? Você tem o que mantém um pneu não murcho é porque ele tem uma pressão interna, certo? Se não fosse a pressão interna, o pneu murcha. O que mantém uma estrela ali magnificamente, né, daquele tamanho que ela está, é porque dentro dela estão acontecendo essas fusões todas que mantêm a pressão viva. A hora que começa a terminar, entre aspas, o combustível, ela começa a perder pressão e ela simplesmente começa a murchar. A gravidade faz com que ela comece a se espremer cada vez mais. No que ela se espreme, cada vez que ela dá uma espremida, né, ela vai dar uma espremida porque acabou, sei lá, acabou o hidrogênio. Aí ela, opa, ela dá uma encolhida. No que ela dá uma encolhida, aumenta a temperatura, aumenta a pressão, e isso faz com que ela consiga, entre aspas, queimar outros tipos de substância. Opa, aí ela incha de novo, aí acaba essa substância, por exemplo, o hélio. Ela, ups, encolhe de novo, no que ela encolhe de novo, ela espreme todo mundo, a temperatura sobe e ela começa a queimar outras coisas e assim ela vai criando, a partir de elementos muito simples, como se fosse Lego, átomos que não existiam. Né? Então, o oxigênio, e isso é muito interessante, porque a escala de tempo também é sensacional. Vamos imaginar uma estrela do tamanho do nosso, pega o nosso Sol, pega uma estrela 8 vezes maior, né? O tamanho importa. Né? Se a estrela for menor do que 8 vezes o tamanho do Sol, ela vai com o tempo, vai queimando combustível e no fim ela acaba perdendo gás, por assim dizer. Né? Se ela for 8 vezes maior que o Sol, ou maior do que isso, né, o que acontece é um pouco diferente. Ela tem muito mais gravidade, muito mais pressão, ela vai gerando durante muito tempo, durante, sei lá, vamos supor que ela dure 4 milhões de anos, um bom tempo, né, 4 milhões de anos, durante grande parte da vida dela, milhões e milhões de anos, ela vai queimando hidrogênio. No que ela acaba o hidrogênio, ela dá uma espremidinha e ela começa a queimar hélio. E aí vão sendo ciclos sucessivos e a cada vez ela vai tentando encolher cada vez mais e enche de novo. E esses ciclos começam a ficar cada vez mais curtos. Então, quando ela começa a chegar perto do final da sua vida, né, começa a entrar praticamente em colapso, algumas coisas demoram meses. Imagina, durante milhões de anos estava tudo bem, aí alguns meses ela vai produzir, sei lá, silício, aí durante uma semana ela vai produzir oxigênio, e aí finalmente ela vai produzir ferro, depois de ferro ela vai produzir níquel, e quando nessa história de ferro e níquel, não tem mais o que fazer, ela vai entrar em colapso e aí simplesmente ela se espreme de uma vez e explode. E aí é a supernova. Ela explode e todos esses elementos que ela tinha produzido, né, se esparramam pelo universo, vira uma nebulosa, certo? Certo. Isso explica de onde veio o seu corpinho, de onde veio toda a matéria do universo. Isso que eu não sabia. Não. Na verdade, esse processo, né, dessas estrelas que são 8 vezes ou mais maiores que o Sol, quando elas explodem, elas espalham alguns elementos químicos novos, que não existiam. Quantos? Uns 15, né? 12 elementos. Oxigênio, nitrogênio, ferro. Mas, pô, a tabela periódica tem elemento para burro. Não sei se você lembra, lá tem 90 e tantos. Depende, se você pegar os naturais, são 90 e tantos. Bom, cadê o resto? Da onde vem o resto? Pois bem, aí que está a história. Os átomos maiores, eles surgem em condições um pouco mais estranhas. Por exemplo, quando uma estrela, depois dessa confusão toda, explode, dependendo do tamanho, ela pode virar uma estrela de nêutrons. Ponto. E uma estrela de nêutrons, ela pode, em algumas circunstâncias também, arrumar uma companheira, outra estrela de nêutrons, e elas vão entrando aí num currupio, numa dança macabra. Uma hora, uma estrela de nêutrons acaba engolindo a outra. As duas acabam se chocando. A gente já presenciou isso, porque hoje a gente tem detetores de ondas gravitacionais. Esse é um evento tão cataclísmico, né, que o próprio espaço-tempo sai vibrando como se fosse um sino, né, de uma perturbação tão grande assim. Não é? A gente consegue detectar aqui, da última vez que a gente detectou um desses choques de estrelas de nêutrons, deu tempo dos astrônomos apontarem telescópios, radiotelescópios, e verem o que estava surgindo ali. Pois bem, o que surgiu de um evento tão cataclísmico assim foram mais elementos químicos que não existiam antes, né? Então, opa, agora você já consegue fazer alguns elementos que uma supernova não era capaz de fazer. Então, veja, para ouro, por exemplo, acontecer, muito ouro, platina, esses elementos mais pesados, você precisa de choques de estrelas de nêutrons. Por isso que tem pouco no universo, porque não é uma coisa que acontece toda hora, mesmo o universo sendo grande. Então tá aí, é um bom vídeo, caso você tenha interesse. É lógico, tem outros processos, tem o processo de aquisição de nêutrons, é uma confusão, né? Mas aí pelo menos hoje a gente consegue entender o que, pelo menos em grande parte, né, o que que gera essa diversidade gigante de elementos. Não são só as estrelas morrendo, então tem estrelas de nêutrons, que também não são estrelas, né, porque em princípio elas não estão necessariamente brilhando, não estão gerando fusão nem nada, mas essas colisões cósmicas, assim, apocalípticas, produzem elementos mais pesados, e hoje a gente consegue entender tudo isso graças a uma versão, né, um tipo de conhecimento, de formação de conhecimento, que é uma coisa chamada ciência, que pode não ser tão sexy quanto ler o horóscopo do dia, né? E aqui só eu volto para essa minha constatação bastante dolorosa, que por mais que a gente tente enfeitar, por mais que eu dê pirueta aqui para tentar tornar mais sexy, né, ou que o nosso conhecimento do universo, cara, desculpa, mas a natureza humana é a natureza humana, a qualquer visão envolvendo, sei lá o quê, vidas sucessivas e astrologia e não sei mais o quê, vai ser sempre mais interessante. E vale lembrar que acho que isso também foi uma das coisas que precipitou um pouco, né, esse meu estado de espírito um pouco peculiar. Acho que a gente comentou, eu vou dar link de novo, né, que os cientistas descobriram que placebo é aquilo que parece um remédio, mas não é nada, é só água com açúcar, basicamente homeopatia, né, que placebo funciona tão bem quanto um remédio em muitas ocasiões, em muitos cenários, não em todos, claro, você não vai tratar, né, uma perna amputada com homeopatia, né, mas o que acontece é que o placebo ele faz com que você se sinta bem tratados, que você tem esperança, que você... Aí o que acontece? Isso propicia um outro estado dentro de você que vai favorecer a sua resposta de imunidade, a sua resposta de saúde. Então, é o me engana que eu gosto e que efetivamente funciona. Então, não adianta você falar, olha, não toma isso porque é placebo, porque é perfeitamente capaz que mesmo com placebo a pessoa se sinta melhor. Né? É uma ilusão? Não é? Não sei, ela está se sentindo melhor. Né? Então, muitas vezes, então essas pequenas constatações às vezes me deixam um pouco confuso. Eu realmente sempre fui, talvez por, sei lá, bati a cabeça na parede quando era criança, ou temperamento, neurodiversidade, chame como quiser, eu talvez tenha sido ingênuo demais, né? Achando que, sei lá, a luz da, sei lá o quê, da razão, ia de alguma maneira. Mas, de novo, defina a razão, defina valores universais, né, defina esse sonho iluminista, quando, né, na verdade, o que a gente está vendo, né, num mundo em que todo mundo tem acesso a toda a informação do mundo, que todo mundo pode, inclusive, conversar com o ChatGPT e falar, o ChatGPT, Freud explica alguma coisa ou não explica nada? Né? O ChatGPT é bastante cuidadoso, ele pisa em ovos quando a questão é, sei lá, religião, fé, ou alguma questão ideológica mais espinhosa. Mas, cara, está ali um bom interlocutor. Mas mesmo assim, né, obviamente, mesmo com o acesso a tudo isso, a gente continua, obviamente, perguntando quando é que você nasceu, qual é o seu signo, onde você vai passar sua revolução solar, não é mesmo? Se eu vou rezar por você, né, que você seja abençoado por divindades que, pelo visto, escolhem a dedo quem merece ser mais feliz que o outro ou não, quem merece sobreviver numa colisão de Porsche, não é mesmo? Então, desculpe, então, não se preocupe, eu estou bem, não é nenhum acesso depressivo, né, é simplesmente uma constatação de que talvez eu tenha sido um pouco ingênuo demais. Mas mais ou menos nessa linha, acho que vale a pena aqui compartilhar com vocês O Bill Gates, vocês sabem, ele tem dedicado uma boa parte do seu tempo e da sua fortuna, né, para tentar resolver problemas que afligem a humanidade, né, que não é exatamente o que o Elon Musk está fazendo ou que o Jeff Bezos está fazendo, não é? Aliás, tem uma lista, eu vou dar uma lista para vocês dos bilionários brasileiros, né, tem o cara, o Saverin, tem a herdeira da Veg, que é uma empresa do sul do Brasil, ela é a bilionária mais nova do mundo, tem 19 anos, eu não sei o que eles estão fazendo com isso, mas o Bill Gates, eu sei, ele está investindo em, sei lá, combate à malária, investindo em educação, em energia limpa, e ele faz um vídeo que é muito interessante, que ele mostra que a mortalidade infantil, né, caiu pela metade em 30 anos. Da década de 90 para cá, a mortalidade infantil caiu pela metade no mundo todo. Né? Graças ao quê? Ok, higiene, né, melhores condições de saúde, a melhor alimentação, mas também coisas que, em princípio, nem toda a humanidade concorda, como vacinas. Então você pega sarampo, que era uma causa de mortalidade crudelíssima, né? O sarampo é a doença mais contagiosa que se conhece, né? O sarampo caiu 90% graças às vacinas, e aí ele vai contar o que tem que ser feito para a gente diminuir pela metade de novo. Né? Ele está sendo bonzinho e ele não vai comentar que justamente o movimento anti-vacina está comprometendo esse avanço que a gente teve, né, com a relação ao sarampo, e as pessoas não estão vacinando seus filhos, o sarampo pode voltar. Mas, pois é, ele não está querendo apontar, como eu acabo fazendo às vezes sem querer, acabo insistindo em algumas peculiaridades da descrença humana. Mas, bom, tem algumas, eu quero chamar a atenção aqui para algumas coisas que são, sei lá, eu acho bastante impressionantes, não é? Eu tenho uma especial predileção, sei lá, eu gosto de um determinado tipo de aranha, que é a aranha saltadeira. São umas aranhas minusculinhas que têm 8 olhos na cabeça, são muito engraçadinhas, elas dançam, fazem um monte de coisa de louco, né? Mas ontem eu descobri que tem um outro tipo de aranha que faz um truque, que não é uma aranha saltadeira, é uma aranha que faz teias, né? A aranha saltadeira não faz teia, ela simplesmente caça, ela é uma caçadora, né? Ela não pendura a rede lá e fica esperando, né, passar alguma coisa. É uma aranha que faz teias, mas é uma aranha pequenininha, do tamanho da sua unha, a unha do seu polegar, né? Ela tem lá 1 centímetro, qualquer coisa assim, ou pouco mais do que isso. Mas o que acontece, tem um vídeo narrado pela esplêndida voz do David Attenborough, mostrando como essa aranha minúscula, uma criatura peludinha, né? Ela faz uma coisa completamente inacreditável. Imagine que você tem um rio, certo? Um rio, ok. A aranha fica de um lado do rio, ela sobe lá num galhozinho, né? Aí o que ela faz? Ela se posiciona e ela começa a soltar uma infinidade de fios de teia. Vai saindo vários, assim, nem se parece um tear, né? Não é que ela está saindo um fio só, ela está lançando uma teia finíssima, super fina, e essa teia é tão fina que o vento estica no ar, ele vai levando essa teia finíssima. O que acontece é que ela vai soltando sem parar, né? E a cada X segundos ela dá um pontinho assim para aquela teia não abrir demais, né? Ela está parecendo o Homem-Aranha, ela está soltando ali um jato de teia, mas ela vai dando uns pontinhos assim, só para não espalhar demais, na medida certa, e o vento vai levando essa teia. O que acontece é que ela consegue, essa criatura minúscula, ela consegue produzir de uma vez só 25 metros de teia. Vale lembrar que teia de aranha é proporcionalmente mais resistente que o aço e muito mais leve. Então ela está fazendo esses fios incrivelmente longos, imagina 25 metros, que são o suficiente o quê? Para isso parar do outro lado do rio e em algum momento isso vai grudar numa árvore e vai ficar preso. Então veja, ela conta com o vento, com a temperatura certa, com o vento certo, para levar fios, né, que é praticamente uma trama, flutuando por 25 metros, vale lembrar que ela tem 1 centímetro e pouco, é uma tampinha, isso vai parar do outro lado, né? E ela, aí o que acontece, ela vai fazer o seguinte, ela vai andar até o meio e ela vai, em cima do rio, que é a coisa mais improvável possível, ela vai fazer uma teia de 2 metros de diâmetro, ou seja o que for, né, de largura, e aí ela vai ficar esperando e a comida chega. Imagina, uma criatura de 1 centímetro consegue estender, né, um fio de 25 metros contando com o vento e consegue pendurar ali no meio uma teia e fica esperando. Eu achei isso absolutamente espantoso, né? E o documentário é bonitinho porque num certo momento, quando o fio já foi parar do outro lado, ela fala, pô, legal, o primeiro passo já está pronto, mas ela sente uma estranha vibração na teia. É uma outra aranha da mesma espécie que resolveu pegar uma carona. Você vê que a malandragem vem de longe, né? Ela resolve aproveitar o trabalho da outra e ela vem andando ali para fazer sua própria teia em cima, né, desse primeiro passo que foi feito pela primeira aranha. Pois bem, quando ela percebe, ela vai de encontro e o que acontece? Ela vai até o meio e corta a teia, corta, a outra aranha despenca, coitada. Aí o que acontece? Puxa, que desperdício, né? Não, desperdício. Ela começa a puxar a teia que ainda sobrou, ela começa a puxar, faz uma bolotinha e ela come a teia de novo, nada se perde, e aí ela começa tudo de novo. Eu achei essa história absolutamente extraordinária. Vale lembrar que isso é evolução, vale lembrar que isso, né, eu acho essa coisa encantadora. Eu não sei se, e pelo menos para mim, que nunca fui alguém de biológicas, que nunca fui alguém que cresceu na natureza, eu cresci na cidade, essas coisas me emocionam, né? Assim como quando eu estava assistindo um maluco lá falar de onde vêm os elementos, ele falou uma coisa interessante, você é feito, o universo inteiro é feito das mesmas coisas. Você realmente é um com o universo, porque o hidrogênio em você é o mesmo hidrogênio do Big Bang, é o mesmo hidrogênio dentro do Sol, né? Os átomos que estão dentro de você são os mesmos átomos. Não só isso, as leis da física que funcionam aqui funcionam no universo inteiro. Eu estou lendo um livro extremamente interessante, aliás, como é que chama o livro? Acho que eu comentei com vocês, eu estou lendo no Kindle, dessa vez eu estou lendo, não estou vendo como audiolivro, mas o livro se chama Ondas num Mar Impossível, o autor se chama Matt Strassler. Cara, o livro é uma delícia, é um livro de divulgação de ciência, e ele fala uma coisa dessa, fala, olha, lá atrás, os filósofos gregos, né, os físicos, os povos, sempre acharam que a Terra funciona de um certo jeito, o cosmos não, porque veja, né, as estrelas apagam? Não. As estrelas caem? Não. As estrelas mudam? Mudam de lugar, né? Mas a gente inventa uma história, faz de conta que é uma carruagem que está empurrando o Sol, faz de conta que as nuvens, na verdade, as estrelas são buraquinhos num domo, porque esse domo é um domo escuro com os buraquinhos e a luz está vazando porque do lado de lá fica algum tipo de paraíso, que é luz pura, maravilhosa e eterna, né? E as estrelas são apenas furinhos. Não. Hoje eu acho que a gente tem uma visão que é muito mais bacana, que não é colocar, olha, existe um mundo superior, muito mais lindo lá em cima, e a gente simplesmente tem que se contentar com essa bagunça aqui. Não, as leis são as mesmas. E esse livro do Matt, esse Sobre Ondas no Mar Impossível, ele está tentando, aliás eu recomendo, né, um livro de divulgação científica bem legal, né, ele está mostrando justamente isso, as leis são as mesmas, a gravidade é a mesma em absolutamente todos os lugares, né, tudo funciona absolutamente do mesmo jeito. E aí ele faz uma outra coisa que eu acho bacana, a primeira delas, ele está tentando chamar a implicação de uma ideia que nasceu, já tinha sido, sei lá, intuída lá atrás, não é? Mas que acho que vale a pena resgatar, porque ela fica bastante clara com o Galileu, que é o seguinte, o Galileu percebeu que se você estiver dentro de um barco, o mar está tranquilo, né? Você está dentro de uma cabine sem janela, como é que você... E o barco não está balançando, certo? Está tudo tranquilinho, né? Bonito. Né? Como é que você sabe se o barco está andando ou não? Não tem como saber. Né? Galileu é o primeiro a se tocar que, em princípio, você não tem como saber se você tiver num movimento contínuo, se a sua velocidade não muda. É lógico, se o carro frear de repente, né? Se o Porsche bateu no Renault, né? Aí você é arremessado para frente. Né? Se você estiver no Renault, você morre. Se você estiver num Porsche de 1 milhão, você não morre. Né? Ou seja, as leis da física são iguais para todo mundo, mas o airbag não. Né? Mas, de qualquer maneira, se você estiver num movimento contínuo, isso é absolutamente indiferenciável do repouso. Não tem como você perceber. Né? Então não tem como você perceber se você está em uma altíssima velocidade constante ou se você está parado. Né? Isso é engraçado porque Aristóteles, que ok, pioneiro, tal, mas tinha um monte de ideia de Jerico, ele achava que as coisas se movem, né, se eu largar, por exemplo, se meu celular cair aqui do tripé, ele vai para o chão, não porque... Não, porque ele acha o seguinte, Aristóteles achava que o objetivo final, o estado último das coisas é o repouso, né? Então o celular cai porque ele quer repousar no chão, né? Como se ele estivesse indo atrás do repouso. E outra, se alguma coisa está se deslocando, é porque alguém está empurrando, né? Então se o sol está indo de lá para cá, sei lá, então alguém está empurrando o sol. Né, tem que ter uma carruagem, tem que ter Apolo, tem que ter um Deus. Porque veja, aqui na Terra, se você empurrar, der um tranco, as coisas andam um pouquinho e param. Bom, se tudo para, para elas continuarem andando, você tem que empurrar o tempo todo. Né? Com Galileu começa uma percepção, que depois vai parar em Newton, né? Newton também foi revolucionário nisso, ele chega à profunda conclusão, a nossa intuição está equivocada. Né? A maneira como a gente interpreta o mundo está equivocado. A gente acha que as coisas você tem que empurrar o tempo todo, senão elas param. Né? Você acha que se uma coisa for mais pesada que a outra, a hora que você soltar as duas, a mais pesada vai cair primeiro. Ele fala, não. E, aliás, é um experimento fácil de fazer. Né? Se você pegar uma caixa cheia e uma caixa vazia, as duas caixas têm o mesmo formato, né? E largar as duas ao mesmo tempo, a caixa vazia chega ao mesmo tempo que a caixa pesada. Isso é bom para fazer truque de mágica com as crianças vão achar que você está fazendo algum truque. Não, é que a nossa intuição, desculpa, a nossa intuição não é perfeita, a nossa intuição pode ter sido evoluída para um contexto, mas não. Então, veja bem, é contra-intuitivo, né? Algumas coisas da ciência são contra-intuitivas. Então, Einstein mais para frente vai dizer, olha, se você estiver num elevador que está descendo, né, numa velocidade constante e você não tem nenhuma janela... Como você sabe a velocidade do elevador? Não tem como saber, ele pode estar parado. Aliás, a velocidade com relação ao quê? Né? Se você está num Porsche, na 150 km por hora, com a janela fechada, é a mesma sensação de estar num avião a 900 km com a janela fechada. Você não sabe a que velocidade você está, porque você, com relação a Porsche, com relação ao avião, né, tua velocidade relativa é zero. Agora, com relação ao chão, a tua velocidade, com relação ao Renault, então, a sua velocidade é muito mais alta. Então, olha que interessante, a gente não tem como saber em que velocidade que você está, porque a velocidade é sempre relativa. Então, só para dar um exemplo interessante, aqui estamos... Eu aqui falando, você em algum momento qualquer no futuro me ouvindo, nós estamos andando a aproximadamente, quanto que é 150? 240 km por segundo. Então a cada segundo que eu falo, nós nos deslocamos pelo espaço, ou pelo menos dentro da galáxia, a 150, a 200 e tantos quilômetros por segundo, né? Se esse episódio durar uma hora, e não vai durar, hoje eu não posso me estender tanto assim, a gente tem um compromisso, não é? A gente vai ter mudado de lugar 800 mil quilômetros. Você está sentindo alguma coisa? Vento no cabelo? Né? Você está sentindo frio na barriga? Você está sentindo... Não, você não está sentindo nada. Mas hoje a gente sabe que, né, e todo mundo achou, não, a Terra só pode ser o centro do universo, ela não pode estar girando. Se a Terra estivesse girando, eu ia perceber. Não, você não percebe. Você não percebe porque ela gira numa velocidade praticamente constante. Né? Se como Porsche ela colidisse com alguma coisa, aí você ia perceber que estava numa velocidade brutal, não levemente acima de 50 km por hora. Né? Então veja que interessante, você, em princípio, sem perceber, né, você está viajando a 800 mil quilômetros por hora através de um universo que é feito da mesma coisa que você. E, aliás, quando eu falo você está viajando no universo, essa também é uma colocação do Matt que eu achei legal. Ele falou, pera lá, você não é tipo... você não está no universo, né? Não é que você está dentro... Se eu falo, você está dentro de uma piscina, ok, você está dentro de uma piscina. Agora você está no mar, ok, você está no mar. Né? Mas agora, quando você fala você está no universo, a questão é, você e o universo não tem nenhuma divisão, porque as leis que regem são as mesmas, são os mesmos campos, são as mesmas equações, tudo que define... Então você é uma parte do universo. Você é uma parte do universo, é como se você fosse uma onda nesse mar. Que, aliás, é uma imagem budista bastante conhecida, né? Você é uma onda desse mar. Mas o mar e a onda são a mesma coisa. Você e tudo que está à sua volta faz parte, não é que você, sei lá, está nesse universo temporariamente e vai aparecer em outro. Não, 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 não. Você é integralmente parte desse universo. E é curioso porque isso me dá um senso de comunhão, né? Um senso de pertencimento, um senso quase de sagrado, um senso de propósito, um senso de para que serve a vida, para onde vamos, de onde viemos. Cara, isso... Para mim, eu acho lindo, eu acho bonito, eu me sinto muito mais parte de tudo que está à minha volta, né? Muito mais responsável por tudo, responsável inclusive pelos outros humanos, do que se eu acreditasse que eu sou filho do dono, né? Que eu fui colocado nesse lugar miserável aqui para, sei lá, que é como se fosse algum tipo de pós-graduação esquisita, né? Eu estou aqui para aprender, para sofrer, porque depois eu vou para um outro mundo, e aí eu sou feito de alguma coisa diferente do resto. Não, não. Não, desculpa, não sei se vocês, sei lá, eu acho que uma boa parte do meu esforço no Radinho é justamente tentar compartilhar com vocês dessa iluminação, né? O Lutero não teve um tipo de reforma, ele se sentiu finalmente preenchido pelo amor divino, pela graça, né? Não sei se ele tomou sol, se ele, sei lá, desidratou, né? Mas o que acontece é que talvez eu esteja compartilhando a mesma coisa, essa descoberta de que boa parte das coisas que a gente sempre acreditou, que são muito intuitivas, inclusive, elas não param muito em pé, né? Porque talvez a essência das coisas não seja intuitiva, a gente precisa da ciência para isso, a gente precisa da educação para isso, e isso pelo menos me faz, sei lá, me sentir mais... Não sei, mais pleno, não sei, estou tentando, não sei se essa mensagem tem alguma chance, eu acho que não, né? As outras narrativas são muito mais interessantes, são muito mais intuitivas, e de novo, intuição não quer dizer que esteja certo, né? Intuitivo pode ser um absoluto equívoco, né? Então, não sei, estamos aqui, e aí só para falando aqui da nossa espécie tão singular, não é mesmo? A gente tem que agora se cumprimentar porque a gente conseguiu alterar o tempo, a gente conseguiu alterar os dias, a duração dos dias. Então, eu vou fazer antes disso uma pequena digressão muito interessante. Os romanos tinham nas suas praças, quem tinha mais grana tinha isso no seu jardim, né, na sua vila, um relógio solar. Um relógio solar era um objeto meio côncavo, normalmente feito de pedra, com um palitinho ali que projetava a sombra e embaixo tinha marcas para você saber que horas eram. Ok? Ok. A questão é, veja que interessante, os romanos contavam 12 horas do nascer do sol ao pôr do sol, certo? Certo. Acontece que no verão os dias são longos, são muito longos, né? O sol nasce mais cedo e se põe muito mais tarde, muito mais tarde. E aí o que acontece é que, bom, se você pegar esse período maior de tempo e dividir, uma hora no verão é uma hora mais longa. E uma hora no inverno, quando o sol nasce tarde, vai se pôr super cedo, né? Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência deprimente de passar o inverno na Europa, né? O dia não dura nada. Então, o que acontece? Você pega esse tiquinho de tempo e divide por 12, o tempo é mais curto, né? O que é muito interessante, porque, veja, é um ciclo natural. Então, no verão, o seu tempo rende mais, no inverno, você fica mais tempo em casa. Ó, acabou o dia, são 6 horas da tarde? Não são, né? Não são. Mas acabou o dia, eu vou voltar para casa, acabou o expediente. Então, romanos, a hora não era fixa, a hora dependia da estação, né? Nós, pelo contrário, com o tempo, né, por causa de N fatores, a gente quis que a hora tivesse um padrão, que ela fosse fixa, né? Então, em princípio, você vai usar para isso a rotação da Terra. Durante muito tempo, você usa a rotação da Terra, você vai tentar dividir isso em 24 horas, em sei lá quantos minutos e segundos, 1440 minutos, 86.400 segundos. Pois bem, mas o que acontece é que a rotação da Terra também tem suas, né, flutuações, e aí a gente partiu faz algum tempo, já acho que desde a década de 50, para tentar usar algum padrão de tempo mais estável. A gente está usando átomos, normalmente átomos de césio, né? Eles vibram numa frequência muito estável, 96 mil vezes por... Eu nem lembro, uma frequência qualquer, né? Então, a definição de segundo hoje é uma definição ligada a uma frequência fixa de luz emitida por um átomo que não está nem aí para você nem para ninguém. Ok? Ok. Mas vamos voltar para o tempo em que a gente usava o tempo astronômico, né? Quanto tempo a Terra demora para voltar para o mesmo lugar, né? Girar e botar a mesma estrela, está no mesmo lugar de novo. isso flutua um pouco, né? De vez em quando tem um descompasso entre o tempo atômico e o tempo astronômico, e aí de vez em quando os cientistas falam, meu, vamos acertar o relógio aqui, e aí eles adicionam um segundo, tiram um segundo, acontece que eles estão prestes a subtrair um segundo, porque está dando diferença, a Terra está girando mais devagar. Por que que a Terra está girando mais devagar? Entre outras coisas. Porque uma espécie bastante curiosa, nos últimos 200 anos, resolveu desencavar todo o carvão e petróleo que estava ali quietinho, né? A gente resolveu queimar isso como se não houvesse amanhã, né? A gente está aquecendo a atmosfera, a gente está derretendo as calotas polares. No que você derrete o gelo, aquilo vira água. A água, né? Adivinha o que acontece? O planeta está girando, a água vai se aproximar, vai se rearranjar e ela vai para o Equador. Né? E não, vamos lembrar também que tem a Lua aí fazendo a maré de lá para cá. Então, a gente está descongelando tanto gelo, né? A gente está provocando tanto degelo, o nível do mar está crescendo tanto que isso está afetando a velocidade de rotação da Terra. Isso já está obrigando os cientistas a ajustarem os seus relógios, porque simplesmente a gente não... Não tem jeito, né? E a gente conseguiu, num intervalo de tempo ridículo, né? Em algumas centenas de anos, praticamente nos expulsar do paraíso, né? Ou expulsar o paraíso da gente mesmo, né? Então fica aqui parabéns para a nossa espécie, né? Que conscientemente ou não, né? Que continua elegendo malucos que vão salvar o mundo da contaminação do sangue por animais de outras cores, não é? Então parabéns para a espécie. Que enquanto isso, mas mesmo assim a gente continua aqui tentando levantar essa bandeira, né? Acho que não vai ser um sucesso, né? Pelo visto, a nossa capacidade de resistir a ideias que não são tão intuitivas assim, que é justamente a ciência e coisas parecidas, é uma capacidade que só cresce. O digital está servindo para reforçar esse nosso sistema imunológico, né? Então, aliás, está aqui, né? A gente elegeu um governo onde o ministro das Minas e Energia disse que, apesar de todo aquele discurso, né, sustentável e sei lá o que, da natureza, né, do presidente, o Brasil vai explorar petróleo até chegar ao mesmo nível de desenvolvimento do primeiro mundo. Então, esse cara que está numa foto aí bastante assertivo, uma foto quase que de um imperador, esse maluco está insistindo que a gente tem que... Dane-se o meio ambiente, né? Dane-se o futuro, dane-se o planeta, dane-se se o planeta vai girar mais devagar, dane-se tudo, porque eu acho que ele quer também comprar um Porsche, né? Quer dizer, se os outros países têm Porsche, por que que ele não vai ter? Né? Então veja que realmente é muito difícil a gente acreditar na possibilidade de um progresso efetivo, né? Quando a gente tem essa capacidade singular, né? Muito impressionante, que eu demorei a reconhecer, de viver dentro de narrativas completamente fantasiosas, né? Que talvez sejam mais intuitivas. Bom, raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se, por favor. Um grande abraço, obrigado por quem se preocupou com a minha saúde afetiva, emocional e mental. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.